DW Noticiário.
Bom dia, começa a emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa, vamos às notícias. A seca em Inhambane, no sul de Moçambique, afeta mais de 149 mil pessoas, das quais 79 mil precisam de assistência alimentar imediata. O consórcio humanitário COSACA assiste 23 mil pessoas. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz que, apesar das dificuldades financeiras, garante o mínimo de comida às restantes 59 mil. O plano de contingência do Instituto em Inhambane está orçado em mais de 2 milhões de euros. Em Angola, os familiares dos 17 ativistas condenados pelos crimes de rebelião e associação de malfeitores vão esta terça-feira ao Tribunal Constitucional para tentar descobrir onde está o pedido de habeas corpus apresentado pelos advogados. Na semana passada, o juiz-presidente do Tribunal Supremo disse aos familiares que o processo não se encontra lá, o que preocupa a defesa dos ativistas. O Fundo Monetário Internacional considera ser fundamental para a manutenção da arrecadação de receitas em Angola a implementação de um imposto sobre o valor acrescentado, ou IVA, num futuro próximo. Entretanto, o FMI aguarda que o governo angolano diga se mantém o seu pedido de assistência financeira. O pedido foi feito numa altura em que o preço do barril de petróleo estava mais baixo. Durante duas semanas, uma missão do FMI esteve em Angola a recolher dados para a execução de um programa financeiro. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados está preocupada com o encerramento do campo de refugiados de Dadaab, no Quênia. Considera que as pessoas não podem ser forçadas a deixar o campo. Cerca de 300 mil somalis vivem naquele que é considerado o maior campo de refugiados do mundo. O Quênia pretende encerrá-lo até novembro devido à infiltração de extremistas. Contudo, segundo a Acnur, muitas das regiões de onde vêm os refugiados continuam instáveis e com falta de infraestruturas. A Amnistia Internacional acusou a Guarda Costeira da Líbia de infrações graves no modo como procede com barcos com refugiados no mar Mediterrâneo. Refugiados foram atirados ao mar, espancados e baleados, denuncia a Organização de Defesa dos Direitos Humanos. Num caso, a Guarda Costeira Líbia terá mesmo deixado naufragar uma embarcação com 120 refugiados sem ter prestado assistência. As denúncias resultam de um inquérito a 90 refugiados na Sicília e em Apúlia, na Itália. A Etiópia e a Eritreia trocam acusações sobre quem começou os combates no domingo e que continuaram na segunda-feira na disputada região fronteiriça. Assinado em 2000, o acordo de paz que pôs fim a uma guerra de 2 anos entre os dois países devido a disputas na fronteira nunca foi totalmente implementado. Um tribunal sul-sudanês condenou 16 pessoas à prisão perpétua pelo envolvimento no desaparecimento de 14 milhões de dólares do gabinete do presidente Salva Kiir. O tribunal considerou que os réus usaram os seus cargos para cometerem os crimes e ordenou que devolvessem o montante roubado. A defesa vai recorrer da sentença. O presidente da África do Sul estará hoje na cimeira de chefes de Estado e de Governo dos Grandes Lagos, em Luanda. Jacob Zuma foi convidado pelo seu homólogo angolano, José Eduardo dos Santos. A África do Sul não faz parte daquela conferência regional, atualmente sob liderança de Angola, mas é normalmente convidada como observador para as cimeiras. A quarta cimeira ordinária da conferência deverá analisar a situação política e militar da região, com foco na República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Sudão do Sul e Burundi. A chanceler alemã Angela Merkel encerra esta terça-feira a viagem à China com uma visita à fábrica da BMW na cidade de Xangai. Angela Merkel reuniu-se na segunda-feira com defensores dos direitos humanos e representantes da sociedade civil em Pequim. Merkel encontrou-se ainda com líderes do país para discutir sobre negócios, a crise de produção de aço e disputas territoriais no Mar do Sul da China. Esta segunda-feira foi a vez de se estrearem as seleções do Grupo E do Europeu de Futebol. A Itália venceu a Bélgica por 2-0, a Espanha derrotou a República Checa por 1-0 e a Irlanda e a Suécia empataram a 1 bola.
DW Jornal da Manhã.
É preciso uma conversa urgente com os credores de Moçambique, apontam analistas. Peça de teatro recorda a história de 400 crianças namibianas que viveram na antiga Alemanha de Leste. Também no palco, Febre de Coltan exibe a problemática por trás dos aparelhos eletrónicos. Saiba mais já a seguir. Moçambique beneficiou de um novo perdão da dívida. A China anunciou esta segunda-feira ter perdoado o equivalente a 4 milhões de euros como sinal de estreitamento de laços entre os dois países. A notícia foi bem recebida pelo executivo moçambicano numa altura em que o país se debate com uma crise da dívida, depois de serem descobertos empréstimos milionários garantidos pelo governo, mas que não constavam das contas públicas. Analistas ouvidos pela DW África alertam que é preciso uma conversa urgente com os credores, de preferência com um mediador internacional, para não cometer os erros do passado. Guilherme Correia da Silva.
Há mais de uma década, os doadores internacionais aliviaram a dívida de Moçambique. O país já não conseguia suportar a dívida causada por 16 anos de guerra. Por isso, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e outros credores decidiram integrar Moçambique numa iniciativa de assistência a países pobres altamente endividados. Foi um alívio de 3 mil milhões de dólares. Segundo Jürgen Kaiser, da LACR.de, uma coligação alemã de organizações não-governamentais a favor do perdão da dívida.
Na altura, ao fazer-se esta redução tão abrangente da dívida, pensou-se que nunca mais aconteceria algo do género. Mas agora descobre-se, da pior forma, que não é esse o caso em Moçambique ou noutros locais. Onde se concede créditos, há sempre o risco, maior ou menor, de os Estados poderem ir à falência.
É isso que muitos analistas temem que aconteça em Moçambique, sobretudo se os doadores não descongelarem a ajuda ao país. Os parceiros continuam à espera de explicações sobre empréstimos superiores a 1 mil milhões de dólares concedidos a empresas moçambicanas e que foram garantidos pelo governo, mas não constavam das contas públicas. As dívidas escondidas desregularam as contas moçambicanas. As agências de notação financeira estimam que, até ao final do ano, a dívida possa ultrapassar os 100% do produto interno bruto. Marcos Weimar, consultor na Horizon Client Access, diz que se contou demasiado com as receitas do setor do gás.
As empresas envolvidas queriam entrar no mercado de segurança marítima. É um serviço que eles iam vender para as empresas de gás offshore. Mas o segundo ponto é que também a esperança era que os repagamentos estivessem numa altura onde já tinha receita de gás, de dinheiro de gás, de renda. Então, isso é o problema, que vários projetos de gás ficaram atrás do horário.
A crise é grave e o interesse transforma-se em apreensão.
Muitas pessoas estão a perguntar se talvez Moçambique vai poder pagar essa dívida ou se talvez nós estamos numa situação, talvez em breve ou talvez no próximo ano, onde não pode pagar as contas.
Por isso, é preciso conversar com os credores e dizer-lhes precisamente isso, que muito provavelmente, nos próximos tempos, não será possível pagar todas as dívidas. É o que diz Jürgen Kaiser, da coligação alemã de ONG LACA.de, que alerta também que é preciso aprender com os erros do passado.
O que vimos no passado foi que as negociações da dívida foram muito ineficientes porque os credores são juízes em causa própria. Por exemplo, no Clube de Paris, onde Moçambique também negociou. São os credores que decidem se há ou não um alívio da dívida. Isso é injusto. Queremos ver se as Nações Unidas, por exemplo, podem intervir para acionar uma mediação independente ou mesmo uma instância de arbítrio.
Kaiser vai, na semana que vem, a Moçambique para discutir esta ideia com várias organizações da sociedade civil. Guilherme Correia da Silva, DW.
Este é o tema da nossa pergunta de hoje. Queremos saber, na sua opinião, Será o perdão de dívidas de Moçambique o caminho para o fim da crise económica e financeira? Contamos com a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
É uma história esquecida por muitos. Entre 1979 e 1989, cerca de 400 crianças da Namíbia foram levadas para a extinta República Democrática da Alemanha sob um acordo entre a Organização dos Povos do Sudoeste Africano, SWAPO, e o governo da RDA. O objetivo era retirar estas crianças das áreas afetadas pela luta pela independência da antiga colónia sul-africana. Passaram a infância na RDA antes de serem forçadas a regressar ao país de origem após a reunificação da Alemanha. A história é agora lembrada numa peça de teatro. Maria João Pinto adaptou a reportagem de Daniel Peltz.
Em palco, a peça das suas vidas. 6 anos resumidos numa hora e 45 minutos. Na plateia está Mónica Nambelela, de 37 anos, nascida em plena guerra no que era então o Sudoeste Africano, cresceu na República Democrática da Alemanha e regressou depois à Namíbia. Refere-se a si mesma como uma criança da RDA. Olha para o palco do Teatro Gustloff, no nordeste da Alemanha, a 20 minutos do Castelo de Berlim, onde Mónica e outras crianças namibianas cresceram. A peça fala agora do dia 4 de maio de 1978. Militares sul-africanos atacam o campo de refugiados de Cacinga, em Angola, onde milhares de namibianos procuraram abrigo depois de abandonarem o seu país, onde o exército da Organização dos Povos do Sudoeste Africano, SWAPO, lutava pela independência da antiga colónia sul-africana. Após o ataque, a SWAPO e o governo da República Democrática da Alemanha fizeram um pacto. Cerca de 400 crianças, filhas de combatentes do Movimento de Libertação da Namíbia, foram levadas para a RDA. Mónica Nambelela era uma delas. Chegou à República Democrática da Alemanha em 1984.
Quando se é criança, é preciso tempo para processar isto. Vens de um campo de refugiados e nunca sabes quando é a tua próxima refeição. E, de repente, estás sentada à mesa e há tanta comida. Leva algum tempo até perceberes que ainda vai haver comida amanhã.
O público assiste ao dia-a-dia destas crianças. As meninas de fato de treino vermelho, os meninos de azul. Fazem a cama, limpam os sapatos, escovam os dentes. Moram no castelo de Berlim, sob uma rígida educação socialista que chega por vezes a ser violenta. O destino destas crianças da RDA era trabalhar no futuro Estado Socialista da Namíbia, que não chegou a materializar-se. Marie Zenf, dramaturga do Teatro de Osnabrück, resume a história.
Estas crianças eram um projeto. Acredito que foi algo feito com muito amor pelos educadores, mas em última análise, as crianças tinham um propósito que subitamente desapareceu. Não havia mais uso para elas porque a história do mundo se alterou.
Marie Zenf conta a história destes meninos e meninas na peça As Crianças RDA da Namíbia. Para o texto, os encenadores entrevistaram várias testemunhas, crianças, educadores e funcionários. Irmgard Kaltofen, de 81 anos, foi durante 10 anos professora no Castelo de Berlim. Agora está sentada na plateia, mas não concorda com tudo o que é contado em palco. É o caso de uma educadora que terá espancado brutalmente as crianças.
Estive toda a noite a pensar nela. Era uma governanta correta, com muita disciplina, mas nunca pensamos que pudesse chegar a este ponto.
No palco, a mudança. As crianças fazem as malas. Estamos em 1990, ano da reunificação da Alemanha. A Namíbia é independente, o socialismo colapsou. As crianças namibianas são obrigadas a voltar ao país de origem, porque o projeto já não faz sentido na nova realidade alemã. Algumas já se esqueceram da língua materna, muitas acabam em centros de detenção ou orfanatos. Maria João Pinto, DW.
DW. Deutsche Welle.
Quando compramos um telemóvel novo, estamos a contribuir para a instabilidade no leste da República Democrática do Congo? Esta é uma das perguntas que surge na cabeça dos espectadores que assistem à peça Febre Coltan em palco na região oeste da Alemanha. O telemóvel é indispensável à nossa vida, uma pequena joia. É assim que começa a peça Febre Coltan. No palco, o apresentador de um programa de televisão pergunta sobre o que, na verdade, está dentro do pequeno dispositivo mágico. Assim, o público descobre que o coltan é uma matéria fundamental na produção de dispositivos eletrónicos. Com humor, a peça aborda a problemática do comércio global de matérias-primas. O coltan é um exemplo extremo. Para cada telemóvel é necessária uma pequena quantidade. No entanto, é muito caro e só existe praticamente no leste do Congo e por isso tem muita influência em conflitos. Foi do nosso interesse trabalhar com uma equipa internacional, com pessoas do Congo, Bélgica, Haiti e Alemanha, afirmou o realizador da peça, Jan-Christoph Gockel.
Congo, aus Belgien, aus Haiti, aus Deutschland zu bearbeiten.
A peça baseia-se na história do ator congolês Yves Ndagano. Quando era criança, foi sequestrado no caminho para a escola por uma milícia e foi forçado a trabalhar como soldado. Uma organização não-governamental libertou-o, mas Yves não pôde voltar para casa. Foi rejeitado pela sua comunidade. Não tinha outra opção senão trabalhar numa mina de coltan, recorda Yves Ndagano. Não é apenas a minha história, é a história de todos os congoleses. Muitas crianças em Goma passaram pelo mesmo. Fiquei muito feliz de poder partilhar a minha experiência. Ainda não é fácil para Yves contar a sua história. O ator fundou em Goma, na província do Kivu Norte, no leste do Congo, a sua organização Sikilik África, que através do teatro, dança e música, pretende ajudar jovens a ultrapassar o trauma da guerra.
Mas eu diria que isso surpreende.
Ao verem, as crianças ficam surpreendidas com a peça. Têm telefones e computadores, mas não sabem de onde vêm os seus componentes. Com esta peça, as crianças ficam emocionadas e perguntam o que podem fazer contra tudo isto. Reagem de forma responsável.
E reagisse de forma responsável.
Febre Coltan está pela segunda vez em palco na Alemanha. Já passou pelo Burkina Faso, Congo-Brazzaville e por Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo. Yves Ndagano espera que, um dia, a peça suba ao palco na região leste do seu país.
DW Espaço do Ouvinte.
Será o perdão de dívidas de Moçambique o caminho para o fim da crise económica e financeira? Bom dia, António Cascais. Que respostas temos?
Bom dia a todos. Vamos então às respostas. Marcos Augusto Henriques, de Nampula, diz: acho que não é a melhor solução para a crise que se vive no país, pois o governo mostra-se incapaz e muitos países aproveitar-se-ão dessa incapacidade para explorarem os recursos do país. Meg Magira, de Maputo: algo não cheira bem aqui. Perdão da dívida ou a madeira tirada ilegalmente para a China dobrou o valor a que Moçambique devia desembolsar? Pergunta fica no ar. Avestino Augusto Fundeir, Catandica, Moçambique: eu penso que o perdão da dívida não é o caminho para o fim da crise económica e financeira, mas sim pode ser uma forma de ajudar e tranquilizar as mentes do povo e do governo. Lafu Baldé, de Bissau: perdão da dívida é muito importante, mas não significa o fim da crise enquanto os governantes não deixarem a corrupção. Só assim é que se poderá travar a crise de forma sustentável. Parabéns à China, que outros países sigam esse exemplo. Domilde Godson Dimitre, de Malange, Angola: a crise chegará ao fim quando os corruptos saírem do poder. Paito Oliveira Massada, da Beira: os governantes perderam o rumo. E Benjamin Vindé Cambanda, de Luanda, diz: o perdão pode sim ajudar, mas tenho dúvidas que a China perdoou de facto a dívida do nada. Será que o Sr. Filipe Nyusi vendeu o território aos chineses? Glória.
E é com esta pergunta de um internauta que encerramos a emissão desta manhã. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Até lá, tenham um bom dia.